A Vera Mendes tem 35 anos, é de Lisboa e está na Indonésia. Olá, Vera.
Olá, Alice.
Está em Gili Trawangan desde julho do ano passado, a viver a sua primeira experiência internacional, mas a verdade é que a Vera é uma verdadeira portuguesa no mundo, porque as viagens que tem feito desde 2006 são mais que muitas, mas já lá vamos. Vera, ser uma portuguesa no mundo fez sempre parte dos planos ou aconteceu um bocadinho por acaso?
Alice, antes de mais gostaria de agradecer, pronto, o convite, estar aqui a falar consigo. É verdade, experiências internacionais foi sempre algo que eu quis muito ter. Infelizmente, por altura da faculdade, não tive a oportunidade de fazer o Erasmus, com muita pena minha, pronto, não havia hipótese financeira de o fazer na altura, portanto, acabei por nunca o fazer. Profissionalmente, comecei logo a trabalhar em Portugal e, pronto, e considero que tive boas oportunidades, por isso fui-me mantendo. Por isso as minhas viagens foram sempre assim um bocadinho mais viradas para o lazer, mas sempre com uma vontade de abraçar projetos fora do país e de tentar sair e, pronto, explorar o mundo, porque tenho mesmo esse bichinho aqui muito ativo de sair e conhecer e, pronto, e viver um pouco daquilo que o mundo tem para nos oferecer, que é muita coisa.
Portanto, a vontade existia, mas de alguma forma foi condicionada pelas suas circunstâncias, pelo caminho que estava a seguir. Quando é que isto muda? Quando é que percebe eu tenho mesmo que sair?
Houve ali uma altura, já, pronto, ali numa parte da minha vida profissional, que eu quis muito sair do país, pronto, e tentei voltar-me para a cidade de Londres, que é uma das minhas cidades favoritas, tentei concorrer a várias oportunidades de emprego, mas de facto é que na empresa onde eu estava a trabalhar estava bem, pronto, corria tudo bem. E não estava a ser fácil também sair, e também não estava a ser fácil encontrar oportunidades fora do país. No entanto, com o decorrer e o passar do tempo, eu continuava aqui com esta vontade muito ativa e começava a pensar: bem, se calhar se nada acontece, se eu não encontro uma oportunidade fora, vou ter eu que a criar, vou ter eu que fazer alguma coisa para ir de encontro àquilo que eu quero experienciar, pronto, da vida, não é? Da vida. E então, houve ali no final de 2016 algumas mudanças profissionais e eu achei que esse era o momento para eu poder, pronto, agarrar este meu desafio e este meu sonho, não é, que era de ir para fora. Pronto, e então acabei por deixar tudo e agarrei a oportunidade de me ir embora. Pronto. E foi o que eu fiz.
E a Indonésia foi uma escolha?
Não foi uma escolha, pronto, voluntária. Posso lhe dizer que eu saí de Portugal, destino à Ásia, já com tudo largado, no trabalho as coisas resolveram-se, saí, acabei por deixar a minha casa, pronto, e vim mochila às costas, vou para a Ásia. Pronto, e acabei por viajar por alguns países até que vim para a Indonésia. E digo-lhe, Alice, que não era dos países que eu tinha assim como prioridade para visitar, porque é um país muito turístico e eu procurava, pronto, experiências fora assim dos trilhos turísticos. E não tinha mesmo ideia de ir para a Indonésia. E digo-lhes, alguns anos atrás me dissessem: ah, um dia vais morar na Indonésia. Eu acharia que alguém estaria louco, mas afinal o que é certo é que aqui estou eu. Pronto, e acabei nessa minha viagem, vim para a Indonésia, estive noutros países antes, vim para a Indonésia e aqui fiquei.
Quais foram os argumentos que a Indonésia apresentou para ficar por aí?
Pois, apaixonei-me.
Portanto, o amor trocou-lhe as voltas.
Trocou-me as voltas e eu não estava à espera. Não estava mesmo à espera. Pronto, conheci o meu namorado e fui ficando. Pronto, fui ficando até agora.
Dizia a Vera que se há alguns anos lhe tivessem dito que em 2018 estaria a viver na Indonésia, provavelmente não acreditaria, mas a verdade é que aí está, há um ano e meio. Como é que tem sido adaptar-se a esta nova vida?
Há dias que é um pouco mais complicado do que outros, porque uma coisa é nós irmos de férias para países como a Indonésia, pronto, há outros muito parecidos, Filipinas, Tailândia, Malásia, pronto, uma coisa é nós irmos de férias, outra coisa é nós morarmos aqui, pronto, há coisas que são muito diferentes, por exemplo, a comida, também a religião. Mas atenção, o povo indonésio é dos povos que eu visitei que são do mais hospitaleiro que se pode encontrar. É impressionante, é mesmo impressionante a forma como eles nos recebem no país deles. Mas pronto, há muitas diferenças, não é? Eu estava habituada assim, pronto, a um país como o nosso desenvolvido, e a Indonésia ainda tem aqui muito, muito trabalho a fazer no seu desenvolvimento, não é? E nisso às vezes é um pouco complicado. Mas como eu procurava tantas experiências e gosto deste tipo de desafios, para mim tem sido uma experiência incrível este último quase ano e meio. Tem sido mesmo incrível, Alice, incrível. Acho que tudo aquilo que eu tenho vivido até agora já valeu a pena, mesmo.
Nessas maiores dificuldades, nessas grandes diferenças que já percebemos que existem, quais é que são as mais gritantes? Quais é que são as maiores? Dê-nos dois ou três exemplos que nos façam perceber essa diferença. Porque uma coisa é nós tentarmos imaginar as diferenças, outra coisa é
Sim.
ouvirmos falar delas em concreto.
Pois, por isso é que eu lhe disse, uma coisa, nós virmos de férias, estamos aqui 15 dias, 3 semanas e vamos embora. Outra coisa é ficarmos. Eu acho que, assim, as que para mim são as mais gritantes, pronto, primeiro é a comida. Embora a comida indonésia seja uma boa, pronto, é uma boa culinária, é sempre arroz o tempo todo. Não é que eu não gosto de arroz, mas eles comem arroz ao pequeno almoço. E sendo o meu namorado, pronto, um indonésio, o pequeno almoço dele é arroz. E às vezes, quando estou envolvida mais no meio dele, com a família, pronto, eu não tenho como fugir, não é? Pronto, ou não como, ou então tenho que inserir-me na cultura. Isto é um pequeno detalhe, uma pequena dificuldade.
Temos a ideia que, por um lado, quando estamos num país diferente, junto de uma cultura diferente, ter alguém ao lado dessa cultura nos ajuda a integrar, mas por outro, percebemos pelo pequeno exemplo que dá, que às vezes pode ser um pequeno problema.
Sim. Sim, às vezes é um pequeno problema, porque às vezes eu procuro comer determinadas coisas e ele pretende comer, pronto, aquilo que está habituado, não é? E às vezes temos aqui um pouco de conflito. Mas é assim muito gritante esta diferença. E atenção que a culinária deles é bastante boa, mas é constantemente a mesma coisa. Nós temos mais variedade na nossa cozinha. Nossa cozinha tem muito mais oferta em termos daquilo que é de opções. Mas eles não, é tudo à base de arroz constantemente. Um outro exemplo é mais a nível de conforto. Pronto, para eles, quando nós também estamos dentro da cultura, pronto, as casas são muito humildes, bastante humildes. Pronto, bastante humildes na sua generalidade. Ou seja, todo aquele conforto que nós estamos habituadas a ter, não é? Em Portugal, aqui fica um bocadinho posto de lado, completamente posto de lado.
Acho
Eles vivem
que
de forma muito mais humilde.
dois pequenos exemplos que nos mostram como as diferenças marcam o dia a dia. A Vera já nos disse que deixou tudo para trás para partir à aventura. Não sabia na altura que a sua base seria a Indonésia. Em termos profissionais, Vera, como é que tem sido a sua vida por aí?
Eu, neste momento, o que vou fazendo, pronto, dedico-me ao meu blog online, que é o roadtofreedomblog.com. Aproveito para fazer publicidade.
Vamos então voltar a repetir o endereço do blog para quem quiser saber mais sobre esta aventura.
Roadtofreedomblog.com.
Fica a dica.
E vou registando também no meu Instagram o meu dia-a-dia. Aqui na Indonésia, para, pronto, para quem tem curiosidade em visitar o país e também conhecer um pouco mais daquilo que é o meu dia a dia. Pronto, no meu Instagram, que é o Road to Freedom _VM. E é curioso porque eu recebo muitos contactos de portugueses que vêm visitar a Indonésia e que acabo até por me encontrar com eles, porque coincidentemente visitam aí onde estou, e então tem sido muito engraçado também conhecer muitas pessoas portuguesas dessa via. Também é muito interessante. Por isso, dedico-me ao blog e também acabei por desenvolver uma pequena loja online onde vendo alguns produtos da Indonésia. Neste momento tenho mais foco nas malas feitas à mão, as Bali bags, que agora são vistas em muito lado. E pronto, e tenho estado a desenvolver mais negócio nesse sentido. Pronto, tentar ter roupa ou outro tipo de malas e também desenvolver na minha loja online. Para já, é isto que eu tenho andado a fazer, vá no que toca mais a área profissional, porque não é fácil encontrar trabalho aqui na Indonésia, porque coincidentemente na minha área de recursos humanos. Eu não o posso exercer aqui. É uma área mesmo só para pessoas que são indonésias. É curioso.
Vera, então e quem quiser comprar uma dessas malas indonésias, onde é que as pode encontrar? Qual é o endereço desta loja online, deste seu projeto?
Road to Freedom Shop. Portanto, é muito fácil também. Como é o meu Instagram Road to Freedom underscore VM, para a loja online Road to Freedom Shop. Muito fácil.
Estão apresentados os projetos profissionais da Vera e já percebemos que nada tem a ver com a sua área de formação. Ainda assim, e até porque já nos disse que esta experiência está a valer a pena, no aspecto profissional também tem valido a pena?
Tem valido mesmo muito a pena. Porque, como eu tenho vindo a dizer ao longo desta conversa, eu gosto muito de desafios e de me desafiar em mim própria e de procurar experiências e coisas novas. E o facto de estar a experimentar uma área diferente, não é? Ou sair um pouco da minha zona de conforto, tem sido muito interessante. Tem sido muito interessante, mas também não é fácil. Não é fácil. Tenho andado muito, passo a expressão, bater perna, porta em porta, tentar perceber o que é que posso encontrar, o que é que posso oferecer, como é que posso desenvolver o meu negócio. Tenho andado devagarinho.
Vera, até por aquilo que acabou de dizer, percebemos que o caminho nem sempre é fácil, mas o que é que a família e os amigos mais próximos lhe disseram, o que é que pensaram, quando há mais de um ano e meio a Vera lhes disse que ia deixar tudo para trás para ir à procura do seu caminho?
Pois, toda a gente já sabia que era uma vontade que eu tinha já há muito tempo. Pronto. Inicialmente, como tinha dito, na Europa, mais concretamente para a cidade de Londres, portanto, isso era algo que as pessoas já ouviam constantemente, que eu quero ir, quero tentar, vou procurar. Pronto. Até aí tudo bem. O problema foi quando a coisa começou a tomar forma e a ser sério e a concretizar-se. Pronto, aí sim, como a minha situação na empresa não foi imediata, levou algum tempo até à minha saída, portanto também isto me permitiu a preparação dos meus pais, da minha irmã, pronto, da minha família e também dos meus amigos mais próximos. Portanto, eu fui falando, isto vai acontecer, uma coisa vai levar à outra, portanto eu fui preparando as pessoas que inicialmente acharam, epá, se calhar ela não está boa, não é? Pronto, vai deixar tudo, pronto. Mas pronto, como a situação profissional também me empurrou para esta minha aventura, ou seja, também me ajudou, portanto, foi mais fácil convencer toda a gente e, pronto, e as pessoas perceberam, epá, ela tem mesmo que ir e vai experienciar, se não der certo, voltará. O que é certo é que já estou aqui quase há um ano e meio, não é? Pronto.
Calculo que quem cá está, apesar de se preocupar um bocadinho com as dificuldades da Vera, estará feliz também com o facto de sentir que tem valido a pena. Vera, até
Sim.
encontrar este caminho, sei que viajou muito,
Sim.
portanto, desde 2006, a primeira viagem foi no Brasil, sei que passou por muitos países. Alguma viagem que a tenha marcado de forma particular ou cada uma das viagens a marcou à sua maneira?
Sim, todas as viagens acabam por ser especiais, não é? Pronto, também pelas pessoas com quem viajamos até pelos próprios destinos. Mas sei lá, destaco a viagem que fiz, por exemplo, a Nova Iorque, que tão diferente daquilo que é a Indonésia, não é? Mas pronto, a viagem que fiz a Nova Iorque, por ser sido na altura do Natal, foi muito especial e mágico. Adorei mesmo, nunca pensei que pudesse gostar tanto de visitar a cidade. E depois, num extremo completamente oposto, também gostei muito da viagem à Índia, é um país muito especial também. Nesta nova viagem, ou neste início de aventura, também saliento as Filipinas como um país que eu recomendo a qualquer pessoa, se puder, que visite. Acho que foi dos países mais lindos onde eu já tive.
Bom, e todas estas histórias, todas estas experiências fazem parte do caminho que tem percorrido, caminho esse que a levou até à Indonésia, até à ilha de Gili
Trawangan.
Trawangan. Isto é difícil de dizer.
É muito
Fales o.
complicado. Eu digo, primeiro que eu conseguisse aprender o nome, levou ainda algum tempo, porque eu não conseguia dizer o nome.
Fale-nos um bocadinho desta ilha que tem sido a sua casa neste último ano e meio. Que ilha é esta?
A ilha Gili Trawangan faz parte de três pequenas ilhas, que são as Gilis, que é a Gili Menu e a Gili Air, que ficam entre Bali e Lombok. Pronto, estas três ilhas já pertencem mais à ilha de Lombok, e é aí que eu tenho estado no, no, nos últimos tempos. Particularidades interessantes: não há carros, não há motas, apenas há bicicletas, porque a ilha é tão pequena que o governo não permite que existem veículos motorizados. Portanto, andamos de bicicleta, existem lá umas carroças com uns burros ou uns cavalos, pronto, que eu nunca usei. Eu nunca usei, mas pronto, faz ali um vento um pouco pitoresco. Pronto, e este é os meios de transporte que existem na ilha. Falamos de uma ilha que é paradisíaca, daquelas de areia branca, com o mar azul turquesa, água quente, com algumas atividades para fazer, como mergulho, paddleboard, snorkeling, tanta coisa, yoga. Ainda tem, embora seja uma ilha tão pequena, ainda tem algumas atividades para fazer. Portanto, é uma ilha super turística, fica a 2 horas de Bali, e pronto, eu acho que é isto.
E é bom viver aí.
É bom, é bom, é bom.
E Gili Trawangan vai continuar a ser a sua casa nos próximos anos?
Não lhe sei responder a isso, porque também sou sincera, não vejo na ilha para sempre. Pronto, não vejo na ilha para sempre. Neste momento estou confortável lá, estamos confortáveis lá e vamos nos mantendo lá até acharmos que, pronto, está na hora de nos movimentarmos para outro sítio. Pronto, o Portugal, obviamente, está nos horizontes. Mas vamos ver, mas vamos ver. Para já estamos os dois confortáveis por lá e por lá vamos ficando.
Quando diz por lá, é porque nesta altura, enquanto estamos a
Ali
gravar
pronto.
a conversa, não está na ilha.
Não, esta semana estou em Jakarta, na capital.
Vera, e a Indonésia nos últimos tempos foi notícia, não pelas melhores razões, por causa dos sismos, sismos esses que a Vera sentiu na pele, passa a expressão, viveu de muito perto. Como é que foi esse momento?
Alice, eu digo-lhe, a qualquer aventura que eu possa viver na minha vida, eu acho que nada vai superar aquilo que eu experienciei no sismo. Nos sismos, porque foram mais que uns, só de intensidade 7, foram dois. Portanto, foi mesmo muito, muito complicado. Eu nunca pensei viver uma experiência deste nível. Foi mesmo horroroso. Foi mesmo horroroso. Sentimos-nos mesmo umas formiguinhas, que nós não mandamos nada e que a qualquer momento tudo pode acabar. Foi mesmo muito complicado. E naquela noite do primeiro grande sismo, o nosso maior medo era o alerta do tsunami. E sendo a Gili uma ilha tão pequena, embora tenha uma pequena colina também, das três ilhas é a única que tem uma colina. Nada também garantia que se houvesse um tsunami que a coisa poderia correr bem. Portanto, foi muito complicado, porque era de noite, o caos, era turistas por todo lado, locais, toda a gente aos gritos, para onde é que vamos, sem luz. Foi muito complicado, muito complicado. E especialmente no dia a seguir, na parte da evacuação, foi mesmo muito duro. Muita gente para evacuar de uma ilha tão pequena e não haver organização na evacuação das pessoas. Foi muito complicado.
Calculo que seja
E
uma
até
experiência
hoje,
marcante.
Alice, até hoje ainda existem algumas réplicas, portanto. Mas pronto, já nada de alarmante como no mês de agosto e de setembro. Pronto, agora as pessoas já podem vir, já está seguro. Se é que eu posso dizer, não é? Nós não sabemos, mas pronto, as coisas já estabilizaram, mas foram ali meses complicados.
Durante estes meses no pós-sismo, ponderou sair?
Nós saímos, portanto, no dia a seguir, imediatamente, fomos para a Ilha de Lombok, E pronto, e muita gente na altura perguntava: ah, mas em Lombok não foi onde aconteceu os grandes sismos? Sim, mas na zona norte, que é onde, também onde ficam as Ilhas Gili e onde foi a principal zona afetada, foi a zona norte de Lombok. Centro e sul, tudo ok, não se passava nada, sentiam-se obviamente as réplicas, mas nada, nenhum edifício caiu. Pronto, então ficámos mais de um mês em Lombok, à espera que as coisas acalmassem. Só regressámos a Gili em meados de setembro. Só regressámos a Gili em meados de setembro.
Vera, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem, têm sido tantas mesmo. Viver com simplicidade, que nós não precisamos tanta coisa como imaginamos e como estamos habituados a ter em Portugal, que a vida é curta, que nos preocupamos tantas vezes com coisas que vemos aqui que as pessoas não se preocupam, e quer dizer, as nossas preocupações à vista daquilo que é realmente a preocupação destas pessoas aqui, que é ter o que comer e o que viver, ai, faz-nos pensar e repensar tanto a nossa vida, principalmente aquela que eu tinha em Portugal mesmo. Faz-me repensar muitas vezes daquilo que o que é que nós nos preocupamos é tão relativo face à realidade de outras pessoas noutros sítios do mundo.
Ou seja, se vier para Portugal, vai viver de forma diferente daquela que vivia antes de sair.
Sim, pelo menos olhar para a vida de forma diferente. Nós vivemos muito baseados no stress, muito embrenhados naquilo que a sociedade acaba por nos impor. Vamos correr para o trabalho, parecemos um pouco máquinas, vamos correr para o trabalho, depois pronto, fazemos o nosso, temos o nosso dia de trabalho, depois vamos a correr para casa. Pronto, e onde é que está aquela parte de aproveitar o momento com a família, de respirar? Pronto, que eu acho que era um pouco também como faltava. E agora eu relativizo muito a vida que tinha com aquilo que tenho agora, faz-me pensar muitas vezes onde é que eu estava, parece que foi noutra vida.
Da outra vida, calculo que não tenha saudades, mas calculo que tenha algumas saudades de Portugal.
Ah, tenho muitas saudades de Portugal. Eu digo sempre que encontro estrangeiros que me dizem: ah, Portugal, quero tanto visitar. Sou a primeira a dizer que devem visitar o meu país. Eu adoro o meu país. Nem há sombra de dúvidas, adoro Lisboa, adoro Portugal. Recomendo, recomendo. E tenho muitas saudades. Tenho muitas saudades, pronto, principalmente também das minhas pessoas, da comida. Mas, se possível, eu gostava de estar mais tempo fora.
Ainda há muito mundo para conhecer antes de regressar a Portugal.
Ainda há muito mundo para ver. Vamos ver o que é que a vida reserva, não é?
Vera, se tivesse que escolher uma palavra, só uma, para caracterizar esta sua vida de portuguesa no mundo, qual seria?
Uma palavra. Bem, a minha palavra favorita é liberdade. Portanto, eu acho que posso usar essa palavra, liberdade, porque aqui sim consigo viver em liberdade.
Apesar de estar a viver
Sempre.
numa ilha.
Apesar de estar a viver numa ilha, é contraditório, já viu? É contraditório, Alice. É contraditório.
Muito obrigada, Vera Mendes. Está em Gili Trawangan, na Indonésia. É uma portuguesa no mundo desde julho de 2017.